Regina Souza.
Acho que os assuntos são tão parecidos, tão, que a gente devia ter feito um bloco só de perguntas para o senhor responder conjuntamente. Mas, ainda falando dos rios, não é só o Rio São Francisco, como ele falou. Eu sobrevivi o Rio Parnaíba domingo, e o Rio Parnaíba é só barranco de areia, né? Mas não é nem do rio que vou falar. A Lagoa de Parnaguá, no Piauí, é a maior lagoa do estado, é uma das maiores do Nordeste. 72 mil metros quadrados, 74 milhões de metros cúbicos d'água. Secou totalmente. E o alerta vem de muitos anos, ela foi diminuindo, e o alerta dos ambientalistas, de tudo, mas nada foi feito, então ela está seca. A lagoa está seca, só lama, quando os animais vão tentar captar alguma coisa de água, ficam atolados. Né? E era abastecer um conjunto de municípios em volta dela. E uma das razões que o pessoal aponta, né, foi o barramento de dois rios que alimentavam a lagoa. E aí, assim, a questão do barramento particular, quem é que fiscaliza isso? A pergunta que eu faço, quem é que cuida disso? Né? As pessoas, às vezes, até por não saber, não teve outorga nenhuma, por não saber, por ignorância até, ela vai estar lá criando o seu gado, ela faz um barramento lá para ter a sua água. E aí esse barramento impediu, em dois rios que alimentavam a lagoa, impediu a água de passar e a lagoa secou. Então, quem é que é responsável por isso? Assim, que, desculpa se pode ser ignorância minha, não, devia saber. Mas preocupa muito, porque não é, tem a Lagoa de Parnaguá, mas nós temos também a Lagoa do Postinho, que é um cartão postal, um ponto turístico lá no litoral. E ela também secou. E aí sempre a mão humana, o pessoal, a criação de camarão lá na ponta, canalizaram a água da lagoa para criar camarão e aí a lagoa secou. Então, quer dizer, sempre a mão humana destruindo as nossas águas. E a preocupação aqui é Nordeste. Então, Nordeste choveu pouco, né, mas encheu cisternas, mas ainda tem o carro-pipa, muito. Era um sonho que eu tinha que a gente chegasse a hora de não ter carro-pipa, mas eu tenho a impressão que vamos ter muito mais, né, no ano que vem, né, por conta de todas essas questões de secagem dos mananciais. Né, e a preocupação é onde os carro-pipa vão pegar água. Né, porque estamos chegando a um caminho que cada vez a água vai ficar mais distante, então, ainda que ele vá buscar água nos rios que restam, a água vai ficar muito mais cara, né? Então, é um problema para a Defesa Civil também. Acho que tinha que trabalhar em conjunto uma coisa mais rápida, uma ação mais rápida, né? Porque a gente ouve falar muito assim, está sendo elaborado o projeto disso. Demora, tem que atropelar a burocracia. Não vamos atropelar a lei, mas acho que a burocracia precisa ser atropelada para as coisas andarem mais rápido. Obrigada.
Com a palavra, Vossa Senhoria, o senhor Ney Maranhão.
Bom, eu imagino que esses rios que a senhora está falando sejam rios de domínio do Estado do Piauí. Portanto, cabe ao órgão gestor do Estado do Piauí a ação de fiscalização e de punição, de repressão a essa situação e restabelecer a situação primitiva. Essa é a primeira medida que eu faria isso. Isso pode ser feito até por denúncias de pessoas para esse órgão da secretaria, mas, de novo, essas secretarias muitas vezes não têm pessoal, não têm equipamento, não estão preparadas para atender todas essas situações, porque tem muita gente que atua simultaneamente e o órgão gestor é ainda incipiente no seu corpo técnico. Para isso, inclusive, o Progestão está permitindo contratação de recursos humanos para os estados. É um sistema, é um programa que a ANA tem. Agora, voltando aos seus comentários, também o estado do Piauí é um estado muito rico em água subterrânea, né? E também tem uma preocupação nossa com o desenvolvimento daquela região que se chama Mapitoba, né? Onde o Piauí tem território e é muito suscetível à erosão, né? Aqueles tabuleiros lá. Então, ali é um desses lugares em que a chegada da irrigação precisa ser acompanhada de um controle ambiental, de proteção da contra-erosão, para que ela seja realmente útil e não degrade, quer dizer, que ela produza sem degradar. Para isso, é preciso tomar medidas preventivas de planejamento, de organização de projetos e tudo mais.
Concedo a palavra ao senador Flecha Ribeiro e convido o nosso ínclito, insigne presidente desta comissão, para assumir aqui a presidência, senador Otton Alencar, se Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Flecha Ribeiro.
Presidente.
E posteriormente a senadora Lídice da Mata.
Presidente, senador Taíde de Oliveira. Presidente, senador Otton Alencar. Senhoras senadoras, senhores senadores, nosso indicado, senhor Ney Maranhão, para a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, como membro da ANA, Agência Nacional de Águas. Doutor Ney, o senador Otto, ele deu uma aula para nós todos aqui, né? Ele levantou duas questões que são, eu acho, determinantes para ter uma visão desse Brasil que queremos. Nós não sabemos para onde nós estamos indo, e isso é muito preocupante, é muito preocupante. Nós não temos um projeto de futuro, nós não sabemos aonde nós queremos chegar. Aí ficamos inventando lançamentos de programas e pirotecnia a cada vez. O senador Otto comentou, primeiro, que eu acho que é um desrespeito com o cidadão brasileiro um governo ter 39 ministérios. Não são mais 39, senador Otto, são 38, porque um parece que está vazio, mas já vão ocupar. Daqui a pouco estão ocupando de novo. E ter gasto bilhões de reais na transposição do Rio São Francisco. Obra essa que foi colocada em xeque lá no início, quando se falava o Frei, que Vossa Excelência fez referência, Liscardo fez greve de fome, para que não se colocando o contrário, não foi ouvido pelo governo, muito pelo contrário. Então levou a isso que era uma obra que já devia estar pronta há não sei quantos anos, e não se sabe quando ficará pronta. Ou seja, são recursos dos brasileiros que estão saindo, escoando pelas mãos como se água fosse. Eu lamento isso aí. Na minha região, na Amazônia, nós não temos problema de falta d'água, é o contrário, né? Nós temos 20% de toda a água potável do mundo, está lá na Amazônia, que é uma riqueza que vai valer mais do que petróleo mais à frente. Será mais valiosa do que o petróleo é hoje. O aquífero, não só as águas de superfície, mas nós temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero do Tapajós, maior que o do Guarani, que era o maior e agora já foi identificado como sendo o Tapajós o maior aquífero. Então, nós não temos, nós podemos, como em tudo, a Amazônia é solução para o Brasil, em todos os aspectos. Lamentavelmente, o governo fica de costa para a Amazônia. Ele não tem um projeto de desenvolver a Amazônia para que ela possa contribuir mais do que já contribui para o desenvolvimento do Brasil. O senador Otto falou também, e Vossa Senhoria aí, que é lamentável que em pleno século XXI a maioria dos municípios brasileiros, para não dizer quase a totalidade, não possui rede de esgoto. É inacreditável isso, né? O homem já foi à Lua, já voltou da Lua, está querendo ir a Marte, e nós não temos aqui condições de ter tratamento, a rede e o tratamento do esgoto que é despejado in natura nos rios. Aí sim deveria ter um plano, mas que fosse para ser cumprido, porque o plano existe, inclusive com prazos para que o Estado e município possam apresentar o seu projeto, mas não há recurso para isso aí. Não tem como atender, mas é preciso dar o primeiro passo. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele declara que a água é um bem de domínio público. Eu perguntaria a Vossa Senhoria que, já que a Ana vem trabalhando para minimizar os efeitos das secas e inundações nas regiões mais críticas do país, como a Ana deveria proceder? Por exemplo, no caso, por exemplo, de uma crise de desabastecimento de água para consumo humano. Nós vimos agora, no estados do Sul e Sudeste, em especial São Paulo, com uma grave crise hídrica de abastecimento humano. Então, eu gostaria de saber se a Ana tem um plano de emergência para isso ou uma solução para a questão da escassez de água para o uso humano. Uma segunda pergunta. O programa Produtor de Água, desenvolvido pela ANA, tem como foco o estímulo à política de pagamento por serviços ambientais voltada à proteção hídrica no Brasil. Quais os principais desafios para a implementação sistemática do programa Produtor de Água no Brasil? Na sua opinião, que medidas devem ser priorizadas nesse momento? Regulação por comando e controle ou aplicação de instrumentos econômicos? Pedimos que exemplifique o tipo de medida escolhida, considerando sua possibilidade de implementação. São essas questões.
Só um esclarecimento, senador. Quando o senhor fala sobre opção entre comando e controle e instrumento econômico, o senhor está se referindo exatamente a que situação? A essa crise do Sudeste?
Não. A implantação, a implementação do programa Produtor de Água.
Tá. Tá, entendi agora. Ok. Então, o senhor colocou, foram duas perguntas. Né? Primeiro, o papel da ANA nessas crises do Sul-Sudeste. Quer dizer, o Sul-Sudeste aqui é mencionado como um exemplo de uma crise que pudesse acontecer. Bom, isso...
A pergunta é se a ANA tem um plano de emergência para atender nessas necessidades.
Tá. Eu diria que a ANA está fazendo um plano nacional de segurança hídrica nesse momento, tá? Ela já tinha começado a fazer e está em desenvolvimento. O plano está avançado. O plano vai colocar em discussão capacidade de reservação, as áreas críticas. Ele focaliza principalmente o Nordeste do Brasil, a região Leste, a região Sudeste e a região Sul. As quatro regiões que configuraram-se como mais problemáticas do ponto de vista de escassez de água. Tá? Evidentemente que a Amazônia tem que ter um outro tratamento, terá um plano de segurança hídrica também, mas o tratamento lá é o excesso de água. Nunca tem sido a falta de água. Está em elaboração, acho que em mais um ano estará pronto.
O que falta na Amazônia é água potável, tratada.
Isso. Verdade. Mas, então, eu acho que isso responde a pergunta de maneira bem objetiva para o senhor. Está em elaboração um plano, tá, que vai dar diretrizes gerais para o Brasil naquilo que precisa de reforçar suas estruturas, tá, de melhorar o que já existe e de criar planos e exigir planos de contingência depois de cada um dos desdobramentos que vierem daí. Quer dizer, todas as concessionárias vão ter que ter seu plano de contingência para que possam aplicá-lo sempre que os sinais amarelos e vermelhos, as luzes amarelas e vermelhas começarem a acender no painel de controle. Né? Então, vamos ter que saber exatamente como proceder e quando proceder.
Vossa Senhoria não acha que a ANA esperou demais para estudar esse plano emergencial? É preciso que tenha o efeito para se combater a causa?
Não, senador. Na verdade, o plano de recursos hídricos das bacias já contém um conjunto de ações também que visam exatamente, quando você identifica situações de escassez, se coloque. Eu diria até que nós temos um registro periódico, todo ano sai um relatório de conjuntura desde 2008, e esse relatório de conjuntura aponta várias situações de escassez e várias situações de excesso de água, de enchente de água, onde foram declaradas situações de emergência, onde foram declaradas calamidade pública, e isso tem servido de orientação para um conjunto de ações remediativas e de recuperação desses quadros. Tá? Então, quer dizer, os planos de recursos também sempre, quando faz o seu diagnóstico de quantidade qualidade, também fazem uma avaliação dos eventos críticos que têm sido historiados. De modo que eu diria que até um determinado instante, né, os planos de recursos hídricos respondiam por si só. Mas a implementação dos planos de recursos hídricos, aí sim o senhor pode fazer uma crítica, que a implementação dos planos de recursos hídricos não se deu na intensidade que se desejava. E uma das razões é a falta de recursos financeiros para uma grande quantidade de demandas que existem nesses planos. Né? Nós temos, como disse, temos um grande passivo a resgatar. Durante anos, as coisas deixaram de ser feitas. Nós temos uma... Houve, inclusive, conceitos que nós assimilamos nesse país. Por exemplo, nós não queríamos ter reservatórios, porque achávamos que os reservatórios eram coisas que podiam trazer efeitos ambientais indesejados. No entanto, com as mudanças climáticas que se afiguram no horizonte, esse tipo de avaliação muda, né? O quadro muda. Nós precisamos agora de ter reservatório, porque vamos ter menos precipitações pluviométricas durante longos períodos de estiagem e vamos ter uma precipitação muito intensa num curto espaço de tempo. Se eu não conseguir armazenar esta água, eu vou estar em déficit para o resto do ano. E essas situações que nós estamos vivendo só se complicarão, porque eu estarei acrescentando dois ingredientes graves. O primeiro é o crescimento demográfico, o segundo é o crescimento econômico. Ambos demandam água. E se eu tiver uma situação de diminuição dos volumes de água que são aportados climatologicamente todos os anos, então eu terei um problema muito sério. Por causa disso, fazer essa previsão de longo termo agora e não mais tentando responder localmente a um plano de bacia, a ANA está fazendo um plano nacional para todo o país para inventariar as necessidades de infraestrutura, tá, de complementação, para poder fazer frente a um quadro que nós ainda não temos clareza de como vai se manifestar em termos quantitativos e no território nacional especificamente distribuído. Então, eu acho que nós temos um grande desafio adiante de nós, tá, e que até agora a ciência não foi capaz de permitir o desdobramento, o detalhamento, a regionalização das previsões de mudanças climáticas, a ponto de eu poder fazer projetos que respondam a essas novas situações. Nós passamos a navegar um pouco assim, as nossas séries históricas têm uma validade cada vez mais restrita, e as observações que nós fizermos vão ter que redirecionar as nossas séries históricas. Nós sabemos que, por exemplo, vamos precisar de aumentar a drenagem urbana, né? Então, a mudança climática vai exigir um investimento em infraestrutura muito grande dos países que vão ser afetados por ela. Então, nós temos que nos preparar para isso. Esse Plano Nacional de Segurança Hídrica é o primeiro passo para construir essa resposta de longo termo para esses desafios que estarão lá em 2040 se apresentando diante de nós. Sua segunda pergunta é uma pergunta muito interessante. Ela trata do produtor de água, que é uma experiência que a ANA vem desenvolvendo desde 2006, se não me falha a memória, inicialmente em Extrema, de uma maneira mais restrita, e depois foi se multiplicando, porque ela teve um efeito multiplicativo por várias outras entidades que, pegando o modelo que foi desenvolvido em Extrema, começaram a aplicar, por exemplo, em Rio Verde, aqui em Goiás, em vários outros locais do país, alguns contando com o apoio da ANA, outros simplesmente pegando as ideias e adaptando às suas regiões, né? E ele se revelou bastante interessante no sentido de melhorar a qualidade do território e melhorar também a disponibilidade de recursos hídricos. Então, agora, pensa-se numa expansão desse programa, né, utilizando não como um comando e controle, mas utilizando como um instrumento econômico realmente, quer dizer, como um estímulo econômico para que os agricultores, enfim, os guardiões das nossas águas no território brasileiro possam ser remunerados e cuidarem da revegetação, cuidarem da proteção das águas, dos aquíferos do nosso território. Então, eu acho que ele é efetivamente um instrumento econômico e não um instrumento de comando e controle.
Presidente, só um...
Pois não. Uma palavra ao nobre senador Flecha Ribeiro.
O Brasil está cometendo um erro que vai custar muito caro às gerações futuras. Eu, por várias vezes, em audiências públicas, e uma ou duas específicas para isso, não conseguiram dar a justificativa por que o Brasil adotou o modelo de geração de energia a fio d'água e não por reservatório. A energia hídrica é a única que pode ser acumulada nos reservatórios. A eólica e a solar, elas têm que ser produzidas e ligadas no sistema imediatamente. Não tem como você fazer reserva disso. E a solução que nós tínhamos, para os problemas de geração de energia fora térmica era acumulação através de reservatórios. Todas as hidrelétricas estão sendo feitas agora, são feitas a fio d'água, que não há acumulação, ou seja, se houver uma diminuição do volume de água, vai parar de produzir. Diferentemente, se tivesse reservatório, teria água estocada para que gerasse energia.